Paraná em Rede está de volta.
Níveis altos de colesterol na infância podem trazer problemas sérios na idade adulta. A condição não tem sintomas e as consequências geralmente só vão aparecer na fase adulta, mas elas são graves. O alerta é assunto do quadro Fala Doutor de hoje.
Fala Doutor!
Durante o isolamento, é normal que as crianças tenham ficado menos ativas, passando mais tempo em frente ao computador ou à televisão e também abusando de lanchinhos em casa. E uma das consequências disto pode vir sem que ninguém perceba. No quadro Fala Doutor de hoje, nós conversamos com a endocrinologista pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Gabriela Kramer, sobre o colesterol infantil. Doutora, então criança pode ter problema de colesterol?
Sim, crianças também podem ter problemas de colesterol, não é um problema exclusivo do adulto. Embora seja mais comum a detecção nos adultos, né? Isso porque os pediatras nem sempre costumam fazer a solicitação desse exame nos exames de sangue de rotina. A recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Endocrinologia é que todas as crianças entre 8 e 10 anos de idade tenham seus níveis de colesterol dosados no sangue. E aquelas que têm doenças na família, infarto, AVC, ou que têm algum tipo de doença relacionada, por exemplo, diabetes, hipertensão, essas crianças devem ter essa dosagem realizada antes dessa idade, a partir já dos 2 anos de idade.
E a testagem é a única forma de descobrir se os níveis de colesterol estão dentro da normalidade?
Na verdade, a dislipidemia, como é chamada, né, o aumento dos níveis de colesterol no sangue, ela é silenciosa. Tanto em crianças como adultos, elas podem existir sem ter nenhum sintoma. Mais tarde, quando ela já está acontecendo há muito tempo, é que vai aparecer suas consequências, que são as doenças cardiovasculares. Por exemplo, AVC, infarto, hipertensão arterial. Então, mesmo em adultos, ela pode ser silenciosa. Nas crianças também.
E o que causa o colesterol infantil, doutora? É genético? Ou este estilo de vida mais caseiro que estamos levando durante a pandemia afeta, no caso, as crianças, né, de forma que elas não têm mais contato com os amiguinhos, não correm, às vezes a família não dispõe de espaço para que esta criança continue ativa? Estes elementos podem afetar aí o aparecimento do colesterol na infância?
Sim, tudo isso junto. Então, existe uma boa parte de tendência genética. Então, famílias, né, que têm membros da família, pai, mãe, com doenças relacionadas ao excesso de colesterol, essas crianças têm que ter mais atenção. Algumas doenças de fígado, de rim, algumas doenças crônicas também favorecem a alteração nos níveis de colesterol. Diabetes, hipotireoidismo também são doenças que podem causar isso. E a alimentação e a atividade física, quer dizer, o estilo de vida também. Então, é tudo junto. Por isso que a recomendação é que seja a dosagem feita em todas as crianças, a partir de uma certa idade, e naquelas crianças que têm uma propensão maior, que essa investigação seja mais precoce.
Mas é possível controlar este problema cuidando da alimentação? Quais são as dicas?
É possível prevenir o aumento do colesterol, especialmente quando ele não é aquele caso hereditário, né? Quando não existe aquela tendência tão forte hereditária, é possível reduzir, sim, com alimentação e atividade física. Você já comentou, né, sobre a dificuldade que as crianças estão atualmente de fazer atividade física, estão num espaço mais restrito, muitos moram em apartamento, não tem um quintal para gastar um pouco de caloria de exercício ali. A gente tenta orientar as famílias que estimulem a atividade física dentro de casa mesmo, brincadeiras de se mexer dentro de casa, dança, para que eles não fiquem totalmente parados, mas a gente sabe que é difícil. E em relação à alimentação, procurar alimentos menos industrializados e mais frescos. Então, procurar aproveitar esse momento de pandemia para fazer uma receita junto com a criança, descobrir sabores saudáveis e gostosos, né? Então, fazendo disso uma atividade lúdica, prazerosa, mas saudável.
E, doutora, a gente falou aqui do colesterol, como que ele funciona, como que ele pode aparecer, mas acho que é importante a gente alertar também os pais quais os riscos associados ao aparecimento do colesterol e a criança apresentar já desde cedo esta condição. O que, que isso pode acarretar para essa criança, doutora?
Então, na verdade, o perigo dos altos níveis de colesterol é sempre a longo prazo. Então, ao longo dos anos, esse colesterol em excesso, ele vai fazendo um depósito nas artérias do organismo, e esse depósito vai se aumentando até que ocorra uma obstrução dessa artéria, que leva, então, nas situações mais graves, lá de hipertensão, infarto, enfim, né, os AVCs. Mas se a gente pensar que uma criança de 10 anos, quando chegar aos 20 anos, ela já está há 10 anos, aqueles níveis de colesterol sempre aumentados. O que vai acontecer? Ele já está há 10 anos sobrecarregando essas artérias. E aí pode ter, sim, doenças cardiovasculares precoces. Quando eu digo doenças cardiovasculares, eu estou falando de doenças que afetam o coração e a circulação, que vão desde um infarto até um trombo, uma obstrução, né, das artérias, e isso pode acontecer no coração fazendo infarto, pode acontecer no cérebro fazendo derrame, pode acontecer em diversos órgãos. Antigamente, não se fazia exames em criança e se acreditava que era só uma doença de adulto. Hoje em dia, se sabe que você detectando precocemente, fazendo tratamento, em alguns casos, inclusive com remédio, você pode evitar essas consequências que vão aparecer lá na vida adulta dele, que vão mudar muito a qualidade de vida, né, que ele vai ter.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre o colesterol infantil com a endocrinologista pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Gabriela Kramer.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Hoje a doutora Lucy Pfeiffer fala sobre a amamentação, um momento de vínculo afetivo, mas também de dar nutrição e proteção imunológica ao bebê.
Pequenas conversas.
Olá, estamos de volta com a coluna Pequenas Conversas. E eu agradeço a presença de vocês com a gente. Vamos falar hoje sobre o Agosto Dourado, um mês dedicado à informação, orientação e estímulo à amamentação, ao leite materno, o melhor alimento para uma criança nos primeiros meses de vida. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que mantém uma parceria com a Rede AERP para levarmos essas notícias até todos vocês e para que vocês passem adiante. Desde o início da humanidade, o leite materno foi tido como algo fundamental para se preservar a vida dos bebês. Hoje, com tantos estudos, com tanta ciência, sabemos que ele é o alimento perfeito, que seria como uma continuidade da placenta que sustenta o bebê pelos todos os meses da gravidez. A partir daí, um bebê que não vai conseguir digerir alimentos comuns, ele tem algo muito especial da natureza, que é o leite produzido por sua mãe. Perfeito, na temperatura certa, na quantidade certa de proteína, de gorduras, de carboidratos, e que contém também, por ser um derivado do plasma, aquela parte líquida do sangue, não dos glóbulos vermelhos, contém todos os anticorpos, todas as defesas que essa mãe criou durante a sua vida, seja por ter tido doenças ou, melhor ainda, por ter tomado vacinas. Isso é dado de graça para o bebê a cada 2 a 3 horas. E é muito importante que se saiba que o leite vai vir. Durante a gestação, até um dos primeiros sinais de gravidez é o aumento das mamas que se preparam para fabricar esse leite. E a partir da gravidez, esse leite ainda não é produzido, mas se tem o potencial de produzir. É quando o bebê nasce, quando se esvazia o útero, seja por parto normal, seja por cesárea, e as primeiras contrações do parto são os primeiros alertas para que esse estímulo vá ao cérebro e ele comece a produzir o hormônio que vai determinar a formação do leite. Tudo isso é automático. Infelizmente, por situações pessoais, muitas vezes por dificuldades na gravidez, dificuldades no nosso entorno, a mulher, a gestante, acaba por se perder um pouco nesse processo. Nem sempre é tão fácil pôr o bebê para mamar nos primeiros dias, nem sempre o bebê está tão esperto para conseguir mamar nas primeiras mamadas. O importante é que a gente saiba que esse leite, ele é especial. E que muitas vezes podemos precisar de ajuda. Se houverem dificuldades, e muitas mães têm, especialmente nos primeiros bebês, procurem ajuda. Converse com o pediatra. Existem muitas formas de ajudar uma mãe que acabou de ter seu bebê e o bebezinho a aprender esse primeiro vínculo. Um vínculo de manutenção da vida. É claro que quando isso é impossível, seja por doença materna, seja por problemas do bebê, temos outras maneiras de nutrir esse bebê, mas podemos tentar e deixar que a natureza tome conta disso que é maravilhoso, que é a amamentação. Agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima semana com outra coluna Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O Dia dos Pais em 2020 foi diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas em Curitiba, a data tão especial não passou totalmente em branco. Trago para vocês aqui alguns exemplos de como foi a comemoração nesse domingo. O tradicional restaurante Madalosso estava com os salões fechados ontem devido às medidas restritivas do decreto municipal, mas o estabelecimento abriu uma porta para entregar refeições em drive-thru, que teve também grande procura além do delivery. Os asilos também registraram um movimento a mais nesse domingo. Com uma série de cuidados, idosos receberam visitas de familiares. Com esses bons exemplos de comemoração no Dia dos Pais, o Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um bom início de semana para você e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.